Glória a Deus. Está pronto aí no seu coração, amém, para receber a palavra? Temos que preparar sempre o nosso coração, né, na presença do Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite a respeito de sermos uma igreja profética, a importância de nos levantarmos como igreja neste tempo, assumindo um papel profético, amém? A igreja tem vários aspectos, vários papéis, várias funções, mas uma das nossas funções é a função profética, quando nós nos levantamos como sal, como luz, para mostrar para o mundo o caminho do Senhor, para mostrar para as pessoas que só Jesus Cristo é a única verdade, a única vida, o único caminho. Quando nós nos levantamos e mostramos que todo homem, toda mulher precisa se arrepender e se reconciliar com Deus, e que a única maneira de se reconciliar realmente é Jesus Cristo, nós estamos assumindo o nosso papel profético, amém? Então quero compartilhar alguns princípios nesta noite com vocês, para que o Espírito Santo mexa com a tua vida, com o teu coração, nos desafie. O Senhor pode te desafiar, amém, nessa noite? Que o Senhor nos desafie, mexa conosco, para que nos levantemos, tanto individualmente como igreja, com o nosso papel profético neste tempo e nesta geração. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e penosos. A Bíblia já fala e já tem falado há muito tempo a respeito desses dias. Eu quero começar lendo aqui em 2 de Timóteo, capítulo 3, se você tem a sua Bíblia, puder acompanhar. 2 de Timóteo, no capítulo de número 3, eu vou ler a partir do verso 1. Acharam? 2 de Timóteo, capítulo 3, aleluia, vamos ler até o versículo 5, do verso 1 ao verso 5, veja o que está dito. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Pergunta para alguém que está aí perto de você: será que nós estamos vivendo dias assim? De gente assim? Uau! Veja, é uma lista grande. Isso não significa que ao longo da história da humanidade estas coisas não existiram, mas a Bíblia está dizendo que nos finais, nos dias finais, estas coisas vão se intensificar, pessoas sem afeição natural, amantes de si mesmo, amigos dos prazeres, atrevidos, orgulhosos e tudo mais. Mas é interessante que no finalzinho, no começo do versículo 5, ele diz assim: tendo aparência de piedade. Parece que está tudo bem, mas não está. Por que que eu estou lendo este texto e eu quero relacionar isso com o papel profético da igreja? Porque a igreja precisa sempre dizer para o mundo qual é o caminho de Deus. Amém? O que Deus aprova e o que Deus não aprova. O que Deus gosta e o que Deus não gosta. A igreja precisa dizer para as pessoas que a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz. Quantos concordam com isso? Amém? Quantos aqui têm realmente a palavra de Deus como sua regra de fé e de prática? Levanta a sua mão. Amém. Se você não tem, queria dizer para você que nós somos cristãos e temos a Bíblia, a palavra de Deus como palavra inspirada de Deus para as nossas vidas. Nós cremos que o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus e é palavra de Deus para nós, revelação de Deus para nós, nossa vida, nossos valores, nossa verdade, os nossos princípios, todos eles devem estar fundamentados, alicerçados, todos baseados na palavra de Deus, amém? Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade para a nossa vida acima das outras coisas, acima até das circunstâncias. Nós, diz a Bíblia, não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé e fé na palavra de Deus, amém? Aleluia. Fala assim para você mesmo: a palavra de Deus é minha regra de fé, de prática, é direção para a minha vida, é saúde para o meu corpo, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é vida e ela me liberta. A palavra é a verdade. Amém? Concorda com isso? Está tudo escrito aqui. Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em João capítulo 17, Jesus estava orando, ele disse: Senhor, a tua palavra é a verdade. E Jesus mesmo é a palavra viva, a verdade de Deus que nos liberta. Toda palavra escrita dá testemunho da palavra viva que é Jesus. Amém, queridos? Quero compartilhar então sobre a importância de sermos uma igreja profética que se levanta mostrando a verdade, porque nós temos ficado já de algum tempo, mas principalmente nos últimos dias, indignados com muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que estão acontecendo no país, que estão acontecendo na política, que estão acontecendo em várias partes da sociedade, em vários setores. E cada dia mais nós sentimos que precisamos ser muito firmes com relação àquilo que cremos, com relação aos nossos fundamentos, com relação à verdade de Deus para a nossa vida. Amém? Que a verdade prevaleça sempre em nossa vida. Então, eu quero usar um texto de Jeremias, no capítulo 1, e a palavra fala do chamado profético de Jeremias. Eu quero aplicar alguns princípios ao chamado profético da igreja. Se você então está com a sua Bíblia aí, abra lá em Jeremias, no capítulo 1, quando Jeremias é chamado pelo Senhor. E eu quero despertar na sua vida estas verdades para que entendamos que também como igreja fomos chamados para exercer um papel profético. Então, Jeremias no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 4, ok? Mais ou menos no meio da Bíblia, um pouquinho para frente. Isaías, Jeremias, e logo você chega. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, vou ler até o final do verso, onde nós vamos fundamentar essa palavra. Uma igreja profética. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Vamos orar, queridos, sentados mesmo como estão. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos pedir graça ao Senhor para esta palavra em nome de Jesus. Senhor, reunidos como igreja, nós estamos aqui em tua presença, nesta hora, Senhor, de comunhão, de alegria. E nós estamos, Senhor, com os nossos corações abertos e atentos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para compreender o que o teu Espírito está falando nestes dias, o que o Senhor está liberando, decretando sobre a igreja, sobre a terra, sobre a sociedade. Nós queremos ouvir e queremos praticar. Não queremos ser apenas ouvintes e quando sairmos daqui nos esquecermos da tua palavra, mas queremos guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti, praticando-a no nosso dia a dia, nos posicionando, Senhor, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, tendo a tua palavra, a tua verdade como o nosso fundamento, como a pedra, como a rocha que sustenta a nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, tu que és o Espírito da verdade, tu que és o Espírito do temor de Deus, tu que és o Espírito de súplica e também o Espírito da profecia, toca as nossas vidas, abre os nossos olhos, desperta o nosso coração, Senhor. Abre a nossa boca, assim como o Senhor um dia chamou Jeremias e colocou as suas palavras na boca do teu servo, a fim de que ele fosse um instrumento nas tuas mãos para aquele tempo, naquela geração. Também, Senhor, nos apresentamos diante de ti neste tempo, nesta geração. Esse é o momento que o Senhor escolheu para estarmos, então, nos apresentamos ante a tua presença para fazer a tua vontade. Nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, aqui estamos para fazer a tua vontade, Senhor. Cumpre em nós o teu querer, venha a nós o teu reino, desperta a nossa vida mais uma vez, Senhor. Oramos assim, em fé e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, amados, eu quero pegar este chamado de Jeremias. Jeremias certamente foi um grande profeta de Deus para os seus dias, para a sua geração. E agora nós sabemos que Deus não trabalha com uma pessoa ou duas, ele levanta um corpo, o corpo de Cristo, levanta a igreja. Então aquelas funções que nós vemos no Velho Testamento, a função sacerdotal, a função profética, a função de governo, agora estas unções, digamos assim, estão sobre a igreja. De maneira que quando nós tomamos os princípios proféticos, nós podemos interpretar e aplicar a nós coletivamente, porque também temos um chamado profético para este tempo e para esta geração. Amém, queridos? Então, colocado esse fundamento, quero compartilhar então estes princípios. O que é uma igreja profética? Princípios para uma igreja profética. Quando eu estou falando de igreja, estou falando da minha vida, da sua vida, da minha casa, da sua casa, e estamos falando também de nós coletivamente. Primeira coisa, uma igreja profética é uma igreja que honra a palavra do Senhor. Amém? Você pode repetir isso para você? Diga assim, uma igreja profética é uma igreja que honra a palavra do Senhor. Quando Jeremias diz, veio a mim a palavra do Senhor, ele estava dizendo para aquele tempo, para aquelas pessoas, para Israel, que a palavra do Senhor era absoluta sobre a sua vida. Amados, a palavra do Senhor, ela deve estar acima de tudo para nós. Amém? Para nós está a palavra do Senhor acima de tudo, acima das circunstâncias, acima do que pensamos, acima do que sabemos. A Bíblia diz que a palavra de Deus está estabelecida nos céus e ela não passará. Jesus disse que pode tudo passar, céus e terra, mas a sua palavra não passa. Por que que eu estou enfatizando isso? Que uma igreja profética, se queremos nos levantar neste tempo, nesta geração, como igreja profética, nós precisamos ter a palavra de Deus como nossa regra, como nosso norte, como nosso fundamento, a palavra como guia para a nossa vida, porque tem muita gente hoje em dia que aceita coisas que são frontalmente contra a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim, ah, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu sou cristão, mas na sua vida, nas suas práticas, nas suas opiniões, nos seus pensamentos, contrariam frontalmente princípios da palavra de Deus. Amados, se seguimos a Jesus, nós temos que seguir a palavra dele. Jesus e a sua palavra são uma coisa só. Amém? Fala para alguém perto de você, Jesus e a palavra dele são uma coisa só. Então, se a palavra diz para não mentir, é para não mentir. Para não roubar, é para não roubar. Para não adulterar, é para não adulterar. Amém? A palavra de Deus precisa ser fundamento para a nossa vida. Nós não podemos flexibilizar. Né? Tem muita gente que pensa que pode andar com Deus relativizando tudo. Ou seja, né? Aquela velha história, a pessoa fala, não, sabe, tudo é muito relativo e tal. Não, a Bíblia é cheia de verdades absolutas. Quando Deus diz algumas coisas, Ele diz. Ele diz, faça assim, não faça daquele jeito. Né? Então, por exemplo, quando a Bíblia diz em Hebreus, por exemplo, capítulo 3, diz assim, honrado entre todos seja o matrimônio. É para honrar o casamento. Não tem relativização a respeito disso. Né? O que eu quero dizer é que existem muitas coisas hoje em dia e as pessoas acham que pode ter uma opinião e pode ter outra e pode andar assim e pode andar assim. Não, queridos. Nós queremos andar conforme a palavra de Deus. Nós precisamos deixar a palavra de Deus moldar a nossa vida, estabelecer a nossa vida, desentortar a nossa vida. Amém? Quantos aqui já ouviram aquele cântico que é bem antigo, mas eu acho que é conhecido pelo menos de alguns, do menininho torto, do homenzinho torto? Quantos conhecem? Ah, muita gente conhece. Ainda bem que eu falei um conhecido, né? Deixa eu ver se eu lembro. É que me ocorreu agora. Quando era garoto, cantava, tinha esse cântico e a gente cantava assim, havia um homenzinho torto, morava uma casa torta, né? Que mais? Andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Vamos cantar de novo? Agora certo, né? Vamos lá. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Aleluia! É isso aí. Até aqui, né? Qual é o problema de relativizar tudo? Porque o homenzinho torto que mora na casa torta, que vive a vida torta, que anda no caminho torto, encontra uma Bíblia, lê a Bíblia e continua torto. Porque não obedece a Bíblia. Porque não obedece a Bíblia. Mas esse homenzinho torto da música, ele endireitou porque ele obedeceu a Palavra de Deus. É simples, mas é tão importante para este tempo. Então, nós temos que ser um povo que vive pela Palavra de Deus, que fundamenta a vida na verdade de Deus, que realmente dá ouvidos à Palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem coisa que na minha vida ainda precisa ser consertada, então conserta. Mas é que tem algumas coisas que eu preciso me arrepender ainda, então arrepende. Deus é bom. E quando a gente chega na presença dele, a gente chega assim mesmo, torto de todo lado, de todo jeito. Amassado de todo jeito, quebrado de todo jeito. Com valores errados, com enganos, com pensamentos, com princípios, com fundamentos distorcidos para todo lado. Mas a palavra deve ser aceita como regra de fé e de prática. Eu digo isso, irmãos, porque ao longo desses muitos anos de ministério, eu já aconselhei várias pessoas que, imaginando serem cristãs, quando chegava no aconselhamento, eu dizia assim: olha, mas esse comportamento está errado, porque a Bíblia diz isso. A pessoa dizia: mas eu não penso assim. Ora, como assim? Se nós não temos a palavra de Deus como regra de fé e de prática para a nossa vida, vamos ter o quê? Que tipo de pensamento, que tipo de filosofia, que tipo de verdade, entre aspas, vai conduzir, vai estabelecer a nossa vida? Então, uma igreja profética, guarda isso, é uma igreja que honra a palavra de Deus. Não tem como ser homem de Deus e ser mulher de Deus neste tempo, nesta geração, se nós não honrarmos a palavra de Deus, se nós não tivermos uma firme decisão em nossa vida, em nosso coração, de estabelecermos a nossa vida no padrão da palavra de Deus. Pode ser que você esteja no processo, todos nós estamos de alguma forma num processo de santificação, de restauração, de Deus consertar muita coisa, mas precisa ser uma decisão interna. Eu vou alinhar a minha vida com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Por isso que nós temos que mergulhar e conhecer a palavra de Deus, e conhecer os princípios, e conhecer os valores, e conhecer os mandamentos, e conhecer o que Deus nos diz na sua palavra. Amém, queridos? Uma igreja profética é uma igreja que honra a palavra de Deus. Que honra a palavra de Deus. Muita gente que seguiu Jesus até no tempo dele, quando ele aqui esteve andando na terra, muitos discípulos que seguiam Jesus, seguiram a Jesus até Jesus fazer um discurso que os contrariou. Lá em João, no capítulo 6, por exemplo, quando Jesus começou a endurecer um pouco com alguns, a Bíblia diz que vários dos discípulos, muitos dos discípulos de Jesus, deixaram de seguir Jesus, porque eles disseram: olha, esse discurso é duro, sabe, nós não queríamos ser contrariados. Enquanto Jesus estava abençoando, curando, transformando o pão, celebrando, estava tudo certo, mas quando Jesus deu uma contrariada, eles falaram, aí não dá, nós não gostamos. Mas discípulos de Jesus, ama a palavra de Jesus. Amém? E sabe, os mandamentos do Senhor sempre são para a nossa vida, sempre são para a nossa proteção, sempre são para a nossa edificação, sempre trazem liberdade. É sempre o contrário. Quanto mais a pessoa quer ser livre no mundo, mais ela fica presa. E quanto mais a pessoa é presa à palavra de Deus, mais ela é livre. Amém? Fala para o seu irmão, quanto mais você for preso à palavra de Deus, mais você será livre. Pode ter certeza. Amém, queridos? Quanto mais amamos a palavra de Deus, mais livres somos. Então, eu queria dizer isso, uma igreja profética honra a palavra de Deus. Segunda coisa que eu quero dizer sobre ser uma igreja profética, baseada no chamado de Jeremias, é que uma igreja profética sabe qual é a sua identidade. Ela sabe quem ela é e sabe de onde veio. E sabe a que veio. Então, sabe quem é, sabe de onde veio e sabe para que veio. Sabe qual é a sua função. Deus falou assim para Jeremias: eu te conheci, te santifiquei e te fiz profeta. Amém? Te conheci, versículo 5 que nós lemos, te santifiquei e te fiz profeta. Então, eu queria te lembrar isso. Em primeiro lugar, Deus nos conhece. Significa que nós sabemos qual é a nossa origem. E quando nós falamos assim, Deus nos conhece, quando Deus disse para Jeremias, eu te conheci, ele está, em outras palavras, dizendo, Jeremias, eu te formei. Você saiu de mim, Jeremias. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, porque você, Jeremias, é meu projeto. Amém? Fala para o seu vizinho, você é projeto de Deus. Nós somos projeto de Deus, amém? Então receba sobre a tua vida essa palavra. Assim como Deus disse um dia para Jeremias, ele disse para nós, eu te conheci antes de você nascer. Amém? Eu te conheci, Deus diz, antes de você chegar a este mundo. Deus já nos conhecia, por quê? Porque nós somos projeto dele. Então, onde está a nossa identidade? Está em Deus. Em Deus. Vira para o seu vizinho e fala aí, eu sei quem eu sou. Sou nascido de Deus. Amém? Projetado por Deus. Feito por Deus. Fala assim bem baixinho para alguém que está perto de você. Quem é nascido de Deus, projetado por Deus, não contraria Deus. Amém? Isso é uma questão de identidade. Por que isso é tão importante? Porque nós vivemos dias, irmãos, que tem uma crise absurda, absurda, absurda e absurda de identidade. O diabo tem plantado e plantado e plantado e plantado e semeado e semeado e semeado e semeado e semeado. Isso de uma forma absurda. Por que que o inimigo se levanta contra a identidade das pessoas? Porque nós, seres humanos, fomos criados imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. E quando o inimigo atenta contra a identidade do ser humano, ele não quer a glória de Deus espalhada na terra. Amém? O homem, diz a Bíblia, lá no Salmo 8, foi criado um pouco menor do que Deus e foi coroado de glória e de honra. Então Deus disse para Jeremias, eu te conheci, você é projeto meu, eu te santifiquei e eu te dei como profeta. Deus já nos conhecia individualmente como igreja, então nós temos a nossa origem nele, amém? Não esqueça disso, sua origem está em Deus. Você é projeto de Deus. Tua identidade está em Deus. Você existe, nós existimos para a glória de Deus. Ele não apenas nos conhecia, nós não somos projeto dele, mas ele também nos santificou. O que que significa isso? Significa que nesse projeto lá atrás, antes mesmo de nós nascermos aqui neste mundo, Deus já tinha estabelecido que nós deveríamos andar na presença dele, separados para andar na sua presença, santificados, significa isso, separados. Amém, querido? Você pode receber isso sobre a tua vida? A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que em Cristo Jesus, Deus fez Cristo para nós santificação, ou seja, nós fomos santificados em Cristo Jesus. Deixa eu tentar explicar de outra forma. Quando Deus estava nos fazendo, quando Deus estava nos projetando, ele escreveu uma história sobre a minha vida e sobre a tua vida, uma história nossa. E nesta história, ele escreveu que nós deveríamos andar na presença dele, santificados para ele, separados para ele. E esta realidade que Deus escreveu para nós, essa história que Deus escreveu para nós, ela se cumpre integralmente, totalmente, plenamente em Jesus Cristo. Aí alguém pode pensar, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Que diferença faz para a minha vida hoje? Faz muita diferença, porque se você está lutando com situações, com dificuldades, com pressões, com tentações, saiba que a tua vitória já foi garantida em Cristo Jesus desde a fundação do mundo. E se você receber essa verdade sobre a tua vida, você terá plena vitória em Cristo Jesus sobre todas as coisas, e você vai poder andar em santidade na presença de Deus, porque em Cristo Jesus nós já fomos santificados. Amém? Recebe isso sobre a tua vida? Vamos dar uma lidinha lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Deixa eu ver se é primeiro ou segundo. Primeiro de Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim: vós sois dele, vós sois de Deus em Cristo Jesus. Amém? Fala para um vizinho seu, você é de Deus em Cristo Jesus. Olha aí. O qual, ou seja, Jesus, para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus, para nós, foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nossa redenção está em Cristo. Nossa sabedoria está em Cristo. Nossa justiça está escrito, está em Cristo, mas também a nossa santificação está em Cristo Jesus. Amém? Fala para alguém perto de você, a tua santificação está em Cristo Jesus. Fala para ele assim, vou dizer de outra forma. Quando Deus estava desenhando a sua vida, quando Deus estava escrevendo os seus dias, porque ele escreveu todos os seus dias, ele escreveu sobre você que em Cristo você seria santificado, redimido, andaria em justiça e andaria em sabedoria. E agora você está em Cristo. E se você crê nessa verdade, você andará em vitória e em santidade. Creia nisso pela fé. Amém? Aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então, Deus disse para Jeremias e para nós, te conheci, te santifiquei e te fiz profeta, Então, uma igreja profética sabe quem ela é, de onde veio e a que veio. Sabe o que veio fazer. Deus nos conheceu, nos santificou e nos deu as nações como profetas. Em outras palavras, nós somos uma voz de Deus neste tempo, nesta geração. Uma igreja profética fala a vontade de Deus em sua geração. Amém? Fala para você mesmo, igreja profética, uma vida profética, fala a palavra de Deus, fala a vontade de Deus em sua geração. Amém? Nós somos a igreja dessa geração. Amém, queridos? Por isso não podemos nos calar. Quando João Batista veio nos seus dias, João Batista era um profeta que veio para preparar o caminho do Senhor. E como é que o João Batista preparou o caminho do Senhor, preparou o caminho de Jesus? Ele veio e começou a clamar, dizendo que todas as pessoas tinham que se arrepender dos seus maus caminhos. Esta era a mensagem básica de João Batista. Ele dizia para as pessoas: se arrependa, se arrependa, se arrependa. Muita gente nos dias de João Batista dizia: mas eu não quero me arrepender, eu não preciso me arrepender, eu não acho que isso não tem nada a ver. Mas não importa, João Batista continuava dizendo: pois é, mas você precisa se arrepender, você precisa se arrepender. Isso irritava muita gente, mas ele continuava dizendo: vocês precisam se arrepender, esta geração precisa se arrepender. Mas muita gente creu na mensagem de João Batista e se arrependeu, e foram batizados e foram transformados. E quando Jesus apareceu, eles se conectaram a Jesus. João Batista preparou o caminho do Senhor, sendo a voz de Deus nos seus dias, na sua geração. Nós somos o corpo de Cristo, amém, queridos? Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Este corpo tem uma grande boca que é formada por muitas bocas. Fala para o seu vizinho: a sua boca. Fala assim: a sua boca faz parte da grande boca do corpo de Cristo, que deve declarar a palavra de Deus e a verdade de Deus para esta geração. Por isso, meu irmão ou minha irmã, por favor, não se cale. Amém? Aleluia! Então, isso tem a ver com identidade. Uma igreja que sabe quem ela é, de onde veio e para que veio. Nós sabemos de onde nós somos. Somos de Deus. Somos santificados. E somos feitos por Deus. Uma voz, uma trombeta, uma declaração, um decreto. Neste tempo e nesta geração, para a glória dele. Amém? Igreja profética, vida profética, declara a vontade do Senhor no seu tempo e na sua geração. Número 3, uma igreja profética não se apoia em sua força natural. Amados, quando nós olhamos para nós mesmos, para nossa própria força, para as nossas condições, para as nossas possibilidades, é claro que a gente só vai enxergar fraqueza, dificuldade, debilidades, mas nós nunca fomos chamados para olhar para a nossa força. Nós fomos chamados para agir por Ele. Nós fomos chamados para falar em nome dEle. Nós fomos chamados para operar na força dEle, no poder dEle, na unção dEle, na graça dEle. Amém? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós compreendemos que Ele é aquele que opera tudo em todos. Jeremias foi chamado para ser uma voz de Deus no seu tempo, na sua geração. E no versículo 6 ele disse assim: ó Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas um menino. E Deus o repreendeu dizendo: não diga, eu sou um menino, porque você não é, na minha presença você não é. Então, nós precisamos, queridos, deixar a visão natural e operar em fé. Uma igreja profética não se apoia em sua força natural, mas sabe que o Senhor vai à frente. E sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, queridos? Fala para alguém perto de você, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diga, ele vai com você, a força dele está com você, a graça dele está com você, a vida dele está com você, a unção dele está com você. Diga, não olhe para a sua força, em si mesmo você não pode fazer nada, mas nele você pode todas as coisas. Amém? Por isso que Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Se alguém perguntasse, Paulo, você está dizendo isso a respeito de você mesmo, da sua capacidade? Não, ele sabia que nele não podia nada, ele não sabia. Ele sabia, aliás, que não conseguiria nada com a sua força natural, mas ele sabia que se ele dependesse de Jesus, se ele confiasse em Jesus, se ele permitisse que Jesus se levantasse através dele, não teria nenhuma dificuldade, nenhuma barreira. Então, uma igreja profética não se apoia em sua força natural. Talvez você está vivendo um tempo da sua vida pessoal, ou da sua caminhada com Deus, que parece tudo difícil. Mas não tem problema. Confia no Senhor. Deixa o Senhor se levantar através da sua vida. Creia que é Ele que faz. É Ele que opera tudo em todos, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que nele nós nos movemos e nós existimos. Então, lembra, não confia na sua força. Não confie no seu próprio braço. Não confie nas suas habilidades. Quando você se achar tão fraco, louve a Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Fala assim para o seu irmão, quando você não pode nada, é aí que o Senhor aparece. Quando você está fraco, é aí que a força de Deus vem sobre a tua vida. E Ele tem muita força. Amém, queridos? Glória a Deus. Número 4, uma igreja profética tem respaldo do céu, porque opera através de envio. Deus disse assim para Jeremias, versículo 7, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Quero profetizar, eu quero declarar sobre a tua vida, que neste tempo, para muita gente, você será a pessoa certa com a palavra certa. Amém? Para muita gente, você vai ser a pessoa certa com a palavra certa. A gente sempre fala, nós não fomos chamados para transformar o mundo sozinho. O mundo vai ser transformado pelo poder de Deus, pela multiplicação dos filhos de Deus. A glória do Senhor vai encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar, é palavra profética, vai se cumprir. Mas nós temos que entender o seguinte, nós fomos chamados e somos enviados para algumas pessoas. Muitas dessas Deus faz passar para o nosso caminho, outras Deus nos leva até elas. E nós precisamos entender o nosso papel. Nem todos os relacionamentos, nem todos os contatos, nem todos os encontros são naturais ou casuais. Para muita gente, você é enviado de Deus e você tem a palavra certa, você é a pessoa certa com a palavra certa. Amém, querido? Pergunta para alguém perto de você, você carrega alguma palavra de Deus dentro de você? Fala para ele assim, encha-se com a palavra de Deus. Habite ricamente em você a palavra de Deus. Porque aí o Espírito Santo vai usar o teu depósito para muita gente. E é realmente assim, de repente você começa a conversar com algumas pessoas, o Espírito Santo vai te dando lembrança e vai trazendo direção e vai te dando palavras, palavras diretas, palavras específicas, palavras de Deus, palavras de conhecimento, palavras reveladas, e de repente você está descortinando o reino de Deus para muita gente. Então, uma igreja profética opera através de envio, entende o que é o envio de Deus. Nesse tempo, Deus quer nos revestir com palavras do céu que vão ser realmente divisores de águas na vida das pessoas. Quantos creem assim? Amém? Fique com a sua mão levantada em nome de Jesus. Deus quer revestir você com palavras do céu, que vão ser divisores de água, que vão ser ferramentas de transformação para outras pessoas, em nome de Jesus. Eu proclamo que você vai receber muita palavra do céu neste tempo, palavra específica, e você vai sentir queimar estas palavras dentro do teu coração, dentro do teu interior. Você vai queimar com essa palavra de Deus, e quando você entregar essas palavras às pessoas, você vai sentir que Deus está agindo, que o Espírito Santo está agindo através da sua vida, e Deus espera uma igreja profética e disponível. Amém? Seja assim na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando Ele nos envia, irmãos, nós temos o que dizer. Amém? Nós temos muito o que dizer. Número 5, uma igreja profética libera decretos de Deus na terra. Decretos de Deus. Versículo 9, texto que nós lemos, diz assim: estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus falou para Jeremias: vou colocar palavras específicas na sua boca. Tem sentido isso, queridos? Esse é um tempo onde Deus quer, através da nossa vida, trazer decretos para essa geração. Por isso é tão importante a gente considerar, realmente considere isso. Tem um tempo especial de oração. Fala para você mesmo assim: eu preciso considerar ter um tempo especial de oração. Ainda que alguém não tenha essa intenção, pelo menos fica didático, né? Ele chega em casa, lembra: eu tenho que considerar esse tempo de oração. Mas eu espero que nós tenhamos a intenção no coração, e olhos atentos, ouvidos abertos. Porque a gente precisa considerar um tempo especial de oração nesses dias em que nós estamos vivendo. Porque Deus, através da nossa vida, quer trazer decretos, decretos no mundo espiritual. Você sabe que a palavra de Deus, ela tem poder de criar. A palavra de Deus tem poder de transformar. Desde o início, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, era o caos, Deus começou a enviar a sua palavra, e a palavra de Deus foi transformando o caos. Até hoje, Deus opera desta mesma maneira. Deus envia a sua palavra, e a palavra que sai da boca de Deus, ela tem o poder de transformar situações, transformar lugares. A palavra que sai da boca de Deus tem poder de transformar ambientes, de transformar condições, de restaurar. Amém? A palavra que sai da boca de Deus é uma palavra que ela não é apenas uma palavra teórica, é uma palavra viva. Quantos creem nisso? Que a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra viva. Então, desde Gênesis, modus operandi de Deus, a forma de Deus agir é esta: liberando a sua palavra. Você vai ver lá em Gênesis: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E no Velho Testamento você vai ver muitas vezes: e disse Deus, e disse Deus, e as pessoas dizendo no Velho Testamento: e assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor. E aí nós chegamos no Novo Testamento e a Bíblia diz: a palavra de Deus está em você, na tua boca e no teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 6 diz isso. Olha para o seu vizinho e declara aí para ele: a palavra de Deus está em você, na tua boca e no teu coração. Fala, isso significa que nós não vamos ouvir uma palavra que vem do céu, um grande PA, uma caixa acústica no firmamento, e vai vir aquela palavra do céu. A palavra agora está em você, amém? Está em nós. A palavra habita dentro de nós, em nossa boca e em nosso coração. Deus até pode fazer isso se Ele quiser, falar com todos da terra ao mesmo tempo. Ele tem poder, Ele é Deus, Ele faz o que quer. Mas o que a Bíblia diz é que agora a palavra de Deus está em nós. A palavra está em nosso coração e em nossa boca. Por isso precisamos emprestar a nossa boca para o Espírito Santo de Deus usar e liberar a palavra de Deus neste tempo e nesta geração. Amém, queridos? Fala aí para o seu irmão. É, irmão, nós já emprestamos a boca para falar tanta coisa, né? Tantas vezes nós emprestamos a boca para o diabo, tantas vezes nós emprestamos... Isso no passado, né? Amém? Emprestamos a boca para as nossas emoções, emprestamos a boca para falar mentiras, enganos e tanta coisa. Agora precisamos vestir a realidade de ser boca de Deus. Boca de Deus. E Deus falou para Jeremias: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Deus estava dizendo: vou te dar coisas específicas. Quantos querem receber coisas específicas de Deus? Amém? Palavra de Deus. Para ser instrumento de Deus. Ser instrumento de Deus para outras pessoas, ser instrumento de Deus para famílias, mas ser instrumento de Deus também para a sociedade, falando a verdade de Deus, falando os princípios de Deus. Amém, queridos? Então é tempo de permitir que o Espírito Santo coloque palavras do céu em nossa boca. Por isso, precisamos separar tempo para ficar com Deus, para orar. Amém? Para orar, para orar. Uma sugestão: começa orando a palavra de Deus. Pega os salmos, pega a tua Bíblia e começa orando a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai certamente nos dar muitas palavras específicas em nome de Jesus. Amém, queridos? Número 6, uma igreja profética mede os fundamentos e coloca um prumo na construção. Deixa eu explicar isso, mas vou repetir. Uma igreja profética, ela checa os fundamentos, ela avalia os fundamentos e ela coloca um prumo na construção. Porque Deus disse assim para Jeremias: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares. E também para edificar e para plantar. Então Deus disse para Jeremias: eu vou te estabelecer, Jeremias, para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. E também para edificar e para plantar. Então primeiro Deus disse para eles: tu vai derrubar, vai destruir e vai arruinar. Depois é que você vai edificar e plantar. Hoje nós conhecemos uma geração que quer edificar sobre fundamentos errados. Fala aí para o seu vizinho: Deus não edifica sobre os fundamentos errados. Fala assim: quando Deus vê uma construção que está sobre areia, primeiro Ele derruba, depois Ele constrói outra sobre a rocha. Amém? O que significa isso? O que é esta construção? O que são construções ou edificação? Está falando da nossa vida. Quando a gente chega para Deus e para o reino de Deus, e a nossa vida está torta, nossos valores, nossos princípios, nossos relacionamentos, não adianta a gente falar: Deus, dá uma polida, dá uma melhorada. Deus não melhora aquilo que não tem o padrão dele, Ele destrói. Então nós temos que ter essa mesma disposição, tanto para com a nossa vida, quanto com as outras coisas. Deus, o que não está de acordo com o teu padrão, destrói. O que está de acordo, fortalece. E o que não está de acordo com o teu padrão, as áreas que não estão, constrói, edifica. Mas Deus normalmente age assim: primeiro ele derruba, primeiro ele destrói, primeiro ele arruina, depois ele fortalece, depois ele edifica, porque ele edifica no padrão dele. Amém, queridos? No padrão dele. Nós precisamos ter isso como verdade. Por isso que tem muita gente, a gente estava falando aqui do homenzinho torto, né, que chega e fala: olha, eu quero encontrar a Bíblia, mas não quero o padrão da Bíblia para a minha vida. Não tem jeito, nós precisamos derrubar o que não está conforme o padrão de Deus. A Bíblia fala que nós precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós nos sujeitamos a Cristo, nos sujeitamos à sua palavra, nos sujeitamos à sua verdade, então ele pode edificar a nossa vida do jeito certo. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho de novo: se tiver coisa para derrubar, derruba logo. Deixa Deus construir do jeito certo. Fala assim: Deus não reforma o que não está de acordo com o padrão dele. Ele destrói, e aí ele constrói do jeito certo. Então o que é melhor? É dizer: Senhor, eis-me aqui, né? A gente chegar já na presença dele e dizer: Deus, o que precisar quebrar, quebra logo, né? Porque aí o Senhor vai construir do jeito certo. Às vezes a gente quer segurar, a gente quer proteger, a gente quer fazer do nosso jeito. Não dá. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é negar-se a si mesmo para seguir Jesus? É dizer: Senhor Jesus, eu me rendo. Senhor Jesus, eu me quebranto na tua presença. Senhor Jesus, o Senhor é que tem o melhor conselho, a melhor palavra, eu não tenho. O Senhor é que deve estabelecer a minha vida, fortalecer a minha vida, edificar a minha vida. Né? Às vezes a gente chega tudo remendado, querendo que Jesus coloque um remendo maior ainda. Não. Ele faz novas todas as coisas. Amém? Fala para o seu irmão aí: ele faz nova todas as coisas. Fala para o seu irmão aí: deixa de apresentar remendo na presença do Senhor. A gente chega todo quebrado, dá para dar uma melhorada? Ele fala: não, quebra logo, né? Quebra logo. Ele é o oleiro. Nós somos os vasos. Aí ele olha, tem um vaso todo esquisito, todo complicado, todo cheio de pedras no meio da massa. E a gente fica: não, dá uma alisadinha, dá um jeitinho. O que ele faz? Ele amassa e começa de novo. Fala para o seu irmão aí: Deus é especialista em começar de novo. Se precisar, deixa ele começar de novo. Porque quando ele começa de novo, ele edifica rapidinho. Ele constrói rapidinho. E faz um vaso de honra. E faz um vaso maravilhoso. Quando a gente não deixa ele fazer de novo, a gente fica com os nossos remendos a vida inteira. Melhor deixar ele fazer de novo, né? Amém? Então uma igreja profética, ela mede os fundamentos, ela coloca prumo na construção. Se precisar derrubar, derruba. Se precisar destruir, destrói. E depois é que edifica e planta. A igreja profética diz não para aquilo que não está de acordo com o padrão do céu. Amém, queridos? Vamos falar junto? Diga assim comigo: a igreja profética diz não para aquilo que não está de acordo com o padrão do céu. Aleluia. Número 7, já estou terminando, só tem mais 25. Amém? Já está acabando. Uma igreja profética conhece a fidelidade do Senhor por sua palavra, mas também conhece o juízo do Senhor. Vamos repetir isso. Diga assim comigo: uma igreja profética conhece a fidelidade do Senhor por sua palavra, mas também conhece o juízo do Senhor. E por isso teme. Amém? Versículo 11, o texto que nós lemos diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus deu uma visão de uma vara de amendoeira para Jeremias. E nessa visão Deus perguntava: o que é que você vê, Jeremias? Eu vejo, ele disse, uma vara de amendoeira. É provável que Jeremias tinha alguma noção de interpretação da simbologia da palavra de Deus, mas Deus deixou bem claro para ele a interpretação daquela visão da amendoeira. O Senhor disse: sabe o que você viu? Você viu uma vara de amendoeira, e isso significa que eu zelo e velo por cumprir a minha palavra. Deus é absolutamente fiel em cumprir a sua palavra. Uma igreja profética sabe que se ela fundamentar a vida na palavra de Deus, você está seguro. Amém? Fala para o seu vizinho: na verdade de Deus, você está seguro. No engano do mundo, na ilusão do mundo, você está frito. Mas tem gente que desconfia de Deus. A pessoa fala: ah, não sei, será que vai dar certo? Se eu confiar, será que, ah, não sei, sabe, tal. Fica com medo. Uma igreja profética não tem medo, porque confia, sabe que Deus cumpre a sua palavra. Amém? Aquele que prometeu é absolutamente fiel para cumprir. Amém? Por isso a nossa vida deve ser fundamentada na verdade de Deus. Nós somos seguros na palavra de Deus. Quem olha para o Senhor, quem se volta para o Senhor, quem se volta para a verdade do Senhor está seguro. Quem estabelece a sua vida, os seus pensamentos, a sua mente, os seus valores na verdade de Deus está seguro, está firme. Ainda que venham pressões, ainda que venham palavras, ainda que venham dificuldades, a pessoa está firme porque ela está crendo, porque ela está confiando em Deus. Ela está envolta pela fidelidade de Deus. Deus disse para Jeremias: eu velo por cumprir a minha palavra. Ele estava dizendo: eu vou cumprir a minha palavra na sua vida. Jeremias, fica firme. Amém? A gente vive numa geração que desconfia da palavra de Deus o tempo todo. Fala aí para o seu vizinho: não desconfie da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Estabeleça a sua vida na palavra de Deus e você vai estar seguro. Mas aí Deus dá uma outra visão para Jeremias. E verso 13: veio a mim a palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: o que é que vês? E ele disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E isso significava claramente juízo. Deus estava dizendo: eu estou trazendo meu juízo sobre a terra. Uma igreja profética, ela sabe que Deus vela por cumprir a sua palavra e estabelece sua jornada, seus passos na palavra de Deus, mas uma igreja profética também teme a Deus, porque sabe que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é justo juiz. Fala para o seu vizinho: Deus é um Deus de juízo também. E ai daquele que cai no juízo de Deus. Por que que isso é importante, irmãos? Porque nós vivemos num tempo que tem muita gente, mas muita gente, mesmo dentro das igrejas, que acha que podem provocar e provocar e provocar e provocar e provocar e provocar a Deus sem nenhuma consequência. Não pode, não. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de juízo. Ai todas as pessoas na Bíblia que tiveram um contato com Deus, que tiveram uma revelação de Deus, que tiveram um encontro com Deus, invariavelmente tinham a mesma reação. Eles diziam: ai! Ai de mim! Eu vi a Deus. As pessoas que viam a Deus, que se encontraram com Deus, tremiam na presença de Deus. Porque sabe que Deus é um Deus santo. E sentia o seu pecado, e sentia a sua iniquidade, e sabia que Deus é um Deus zeloso e justo juiz. Fala assim para o seu vizinho: tema a Deus no seu coração, porque o juízo virá. Nós vivemos numa geração que perdeu o temor de Deus. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Sem temor de Deus, nem é possível viver. Alguém pode pensar: mas e as pessoas que estão provocando Deus e não aconteceu nada? Por causa de um tempo de misericórdia. Mas Deus é um Deus justo, e é um Deus que derrama o seu juízo sobre a terra. Por isso é preciso temer a Deus. Lembra do Egito? As casas que estavam marcadas com sangue, a morte, os juízos de Deus passaram por sobre aquela casa. Mas a casa que não estava marcada com sangue, a morte veio, o juízo de Deus caiu sobre aquela casa. E o juízo de Deus caiu sobre todo o Egito. O juízo de Deus vem. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Mas Ele também é o Deus do juízo. Por isso que nós começamos lendo que é uma geração de homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos prazeres e ainda com aparência de piedade. Uma geração que perdeu o temor de Deus, mas o juízo de Deus vem. Então, uma igreja profética é uma igreja que vê a fidelidade de Deus. É uma igreja que sabe que pode confiar na palavra de Deus, pode confiar na verdade de Deus, que tem prazer em estabelecer a vida nos caminhos do Senhor, mas também teme a Deus, porque sabe quem Deus é. Sabe quem Deus é. E Ele também é justo juiz. Amém? Fala para o seu vizinho de novo: tema a Deus no seu coração, porque o juízo de Deus vem. Mais uma verdade: uma igreja profética não desanima diante de oposições. Versículo 17 diz assim: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar, e não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Algumas traduções estão: não desanimes. Deus estava dizendo para Jeremias: faça o que eu te digo, fale o que você tem que falar e confia em mim. Confia em mim. Persevere, fique firme, não se distraia com as dificuldades ou com as oposições. Então, uma igreja profética é uma igreja que não se desanima, que sabe que vai enfrentar lutas, que vai enfrentar oposições, que vai enfrentar aflições, mas está absolutamente preparada. A gente continua confiando em Deus. Se o dia nascer ensolarado, a gente confia em Deus e segue avante. Se o dia amanhecer chuvoso, a gente confia em Deus e segue avante. Se o dia amanhecer com trovoadas, a gente confia em Deus e segue avante. Em todo tempo, em toda situação, nós seguimos porque nós estamos preparados. Amém? Podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Uma igreja profética, ela se reveste de força. Uma igreja profética, irmãos, recebe revestimento e força. E na medida que eu estou falando, igreja profética aqui, receba sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus. Uma igreja profética recebe revestimento e força. Verso 18, Deus diz assim: eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze. Deus estava dizendo, em outras palavras, Jeremias, seja forte. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Diga para alguém perto de você, seja forte. Seja firme. Diga para ele, não se abale. Seja coluna de ferro. Muro de bronze. Uma cidade murada. Seja forte. Diga, sua vida será assim. Na presença de Deus. Como uma cidade fortificada. Seja forte em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Uma igreja profética recebe revestimento. Aleluia. 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 Deus estava dizendo para Jeremias, ninguém vai prevalecer contra você. Eu tenho essa convicção, irmãos. Pode acontecer o que acontecer no mundo, nada prevalece contra a igreja. Pode que acontecer o que acontecer no inferno, o inferno não prevalecerá contra a igreja. Jesus já disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então, igreja, que somos nós, seja forte. Deus nos estabelece na terra, amém? Não deixa o diabo te enganar em nenhum nível, nem em nível individual, nem em nível familiar, nem em nível coletivo. A igreja do Senhor vai prevalecer sempre. A questão é de que lado nós vamos estar, dentro da igreja ou fora dela. Fala para o seu vizinho, é melhor estar dentro. Fala, é melhor estar dentro dessa casa espiritual, com pedras vivas, edificada para honrar ao Senhor. É melhor fazer parte disso do que estar perdido no mundo. Amém? Glória a Deus. E uma igreja profética, por fim, recebe livramento. Verso 19, último verso que nós lemos, diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. Pode existir levante de tudo quanto é lado, mas nós cremos que Deus é Deus para nos livrar em todo tempo, em todas as situações. Nós cremos na mão de poder sobre nós. Amém, queridos? Uma igreja profética é forte e recebe livramento. Eu estou ativando, liberando, decretando essa palavra sobre a tua vida, neste dia, neste tempo, nesta geração, para as coisas que precisamos enfrentar no dia a dia, no trabalho, na escola, na sociedade, andando pelo caminho, para tudo que precisamos enfrentar, temos que levantar, nos levantar como igreja profética, que fala a verdade, que fala que o único caminho é Jesus Cristo, a única verdade, a única vida, que denuncia o pecado, que chama as pessoas ao arrependimento, que assume a sua característica de ser sal da terra e de ser luz do mundo, uma igreja profética que não fica acovardada, que não se intimida, que abre a sua boca porque ela entende que é boca de Deus, que não fica abalado porque conhece a sua identidade. Amém? Deus diz, eu te conheço, eu te santifiquei, eu te levantei e te chamei para este tempo e para esta geração. Você vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Palavra certa para muitas pessoas, para as pessoas certas, e elas vão mudar de vida e vão conhecer o Senhor. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Eu quero te encorajar, te chamar, se apresentar diante do Senhor, em nome de Jesus. Queremos apresentar nossa vida diante do Senhor, diante do Senhor. Eu quero te encorajar, pedir que o Senhor coloque dentro de você uma indignação santa. Amém? Fala, Senhor, coloque em mim uma indignação santa, para que eu seja despertado para tudo que o Espírito Santo quer fazer neste tempo. Uma vez eu ministrei aqui que o Espírito Santo é um espírito de provocação. Às vezes o Espírito Santo provoca a gente. Quantos lembram disso? Acho que alguns lembram, né? Aleluia, meia dúzia. Fala para o seu vizinho aí, o Espírito Santo às vezes provoca a gente. Fala, às vezes a gente está acomodado, né? E nós estamos dormindo, complacentes, o Espírito Santo vem dar um empurrão assim, você, opa, quem foi? Quem me empurrou? Foi inimigo? O Espírito Santo fala, não sou eu, estou te acordando. Às vezes o Espírito Santo nos provoca, colocando indignação dentro de nós. Que fiquemos indignados para nos levantarmos no Espírito e servirmos a Deus com muito mais ousadia e com muito mais intrepidez. Eu gosto de ler Atos, porque no livro de Atos, quando a igreja começou, quanto mais as situações ficavam difíceis, mais eles pediam ousadia e intrepidez para Deus. Isso é maravilhoso. Eles estavam orando e o lugar tremeu. E eles disseram, Senhor, olha para as ameaças, mas também concede aos teus servos que falem ainda com muito mais ousadia e com muito mais intrepidez da sua palavra. Fala assim para alguém perto de você, vamos ser assim, irmão. Mais pressão, mais ousadia. Mais dificuldade, mais intrepidez. Mais a gente solta a voz. Mais a gente prega. Mais a gente fala a verdade. Mais nós nos levantamos como luzeiros no meio de um mundo em trevas. Amém? Que maravilhoso, né? Ser uma igreja assim. É assim que Deus quer que sejamos. Então, quando você se sentir, quando você acordar, talvez uma segunda-feira, se sentir mal, pressionado, sem nada, sem possibilidades, sem condições, sem direção, sem sabedoria, deixa o Espírito Santo se levantar em você e usar a tua vida para a glória do Senhor. Aleluia. E Deus vai te levantar neste tempo e nesta geração para a glória dEle. Ah, mas e as coisas que eu preciso? O trabalho, o dinheiro, e a saúde, a força e tudo mais. Vai te dar. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Deus é bom, sempre. Tudo que você precisa, toda provisão Ele vai te dar. Confia no Senhor. Nosso coração precisa estar nele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, onde morar, tudo Ele acrescenta quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar.